Alô, alô, alô. É isso aqui, porra. Achei o programa. Eu tava procurando aqui o aplicativo aqui pra gravar o podcast, o áudio. Porque... Bem, comecei aqui do jeito clássico, né? Eu tava no banheiro aqui. Achei o aplicativo pra gravar que eu tava procurando. E aí, botei pra gravar e, né? Quem é das antigas sabe. É, houve tempos nesse podcast que eu gravava o programa todinho no banheiro. Mas agora eu sou um ser humano mais civilizado, mais educado. E agora eu só começo a gravação no banheiro. Não continuo. Mas enfim, meus amigos, estou de volta. E estou com um celular novo aqui. Gravando aqui nesse celular novo. E é um iPhone. Comprei um iPhone aí. Inclusive, momento merchandising aqui, queria fazer a propaganda. Quem quiser comprar um iPhone usado aí, eu achei um vendedor muito massa. E a gata endoidando aqui em cima da cama. Que foi, doida? Deixa eu gravar aqui, velho. Achei um vendedor muito massa dos iPhone aí usado aqui em Natal. Quem quiser o contato, fala comigo aí na DM do Twitter, @cheiramods. XRAMODS. Eu mando pra vocês o contato, meu caro amigo Helder. A gente vende os iPhones nos preços. Ele sempre testa os iPhones antes de usar. É um cara que ele me ensinou bastante coisa sobre segurança em compra e venda de iPhones. Contou histórias da vida dele. Foi um momento maravilhoso. Um momento que eu estive com Helder iPhone. Quem quiser ir comprar um iPhone, ele vende vários iPhones aí. Você tá comprando e revendendo, o cara vive disso. E isso, inclusive, isso foi um negócio que eu fiquei, tipo, me questionando assim, né? De tipo, meu irmão, tem um cara que ele ganha a vida dele vendendo e comprando iPhone. Pô. Tipo, meu irmão, tem tanta gente por aí, tanta gente. E eu digo assim, tipo, não só pessoas que eu conheço, tá ligado? Meus amigos assim e tal. Mas eu já ouvi vários relatos na internet e nas reportagens, em revistas, que tipo, meu irmão, tem muita gente aí pelo mundo aí. Pelo mundo eu não sei, eu vou falar de Brasil, né? Que é o que eu entendo. Mas tem muita gente por aí que é formada. O que quer dizer, né? A pessoa ser formada? Quer dizer que a pessoa passou entre 3 e 5 anos ali, né, no mínimo, eu acho, estudando um assunto em específico, tá ligado? Em teoria, com a galera que sabe muito sobre o assunto e tal. E essa pessoa, depois desse tempo todo dela estudando, tem gente que até estuda mais, faz aqueles negócios de MBA, pós-graduação e mestrado, doutorado, não sei o quê. Galera que faz isso tudo e tá desempregado, tá ligado? Ou pelo menos tá, tipo, trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com essa coisa que ela estudou esses anos todos, tá ligado? E aí, me admira muito a ideia de que, tipo, tem uma pessoa que compra e vende iPhones, tá ligado? E ela sobrevive disso, ela tira o dinheiro dela e, sei lá, o bicho tinha um carro, tá ligado? Eu não tenho carro. O bicho tem um carro e ele compra e vende iPhone. Obviamente que, sei lá, ele deve ter feito os parcelamentos dele, sei lá, talvez isso aí seja um bico, né? Mas o mais importante é que o bicho paga as contas dele, ele paga a conta de água quando chega na casa dele, quando chega a conta de luz. Na verdade, pode ser um gato, né? E eu tô aqui confabulando sobre os grandes lucros dele, mas na verdade o bicho, ele sonega impostos e ele tem um gato de energia, um gato d'água. E ele rouba a internet do vizinho e sei lá mais o que, né? Inclusive, isso, tipo assim, se a pessoa se organizar, se o ser humano se organizar, eu acho que dá pra você viver, tipo, razoavelmente bem, sem gastar dinheiro nenhum, tá ligado? Só aplicando falcatruas. É claro que isso é crime, né? Estelionato aí, sei lá, mas o quê. Mas daria pra você viver, tipo assim, você tem uma casa. E aí, a casa não tem muito como fugir, tá ligado? Você, sei lá, você vai invadir a casa de alguém, você tem que pagar o aluguel ali, pelo menos, né? não consigo imaginar meios muito fáceis de você fugir disso, tá ligado? Mas basicamente, você pagando aluguel, você pode fazer um gato na casa de energia, de água. E aí você não paga já energia nem água. E aí
você pode,
utilizando ali de engenharia social, você pode roubar o Wi-Fi do vizinho, pegar a senha com ele um dia aí. E aí você fica usando ali. E você pode, por exemplo, em época de manga, tudo isso foi uma coisa que eu conversei com meu amigo Creepy uma vez. A gente tava. Foi um dia maravilhoso esse dia. A gente saiu da UFRN. E aí a gente ia pro estúdio, né? Fazer uma gravação. E a gente saiu da UFRN e foi até esse estúdio a pé, acho que foi uma hora de caminhada, sei lá. E a gente tinha utilizado entorpecentes. E a gente, no meio do caminho, achou uma mangueira. E a gente conseguiu tirar umas mangas. E tava todo mundo com fome nesse dia, né? E depois que a gente comeu as mangas, a gente ficou tudo saciado. E a gente conversou sobre o fato de que, talvez, se a gente se organizasse como seres humanos e focasse aí nesse objetivo, talvez a gente conseguisse sobreviver só pegando comida que, tipo, a natureza nos dá, tá ligado? E quando eu digo natureza, eu não digo só frutas, verduras e coisas que a natureza dá diretamente pra gente, né? Mas quando alguém joga um resto de batata frita no... Você foi lá no Burger King, tá ligado? E aí você comeu a batata frita ali, só que você tomou muito refrigerante. E aí você pensou, pô, vou deixar essa batata frita aqui. E aí você vai lá e outra pessoa vem, né? E outra pessoa come a batata frita. Aquilo ali também foi a natureza que deu, tá ligado? Porque a natureza é simplesmente tudo que existe aqui. Bicho, enquanto eu tô falando aqui, a gata, ela tá transtornando, brincando com o lençol aqui, tá ligado? E eu tô só assistindo aqui. Mas enfim, inclusive isso tem um nome, é o famoso friganismo. E inclusive um abraço pro meu amigo Ramon aí, que foi quem nomeou o termo pra mim, friganismo. Eu não conhecia o friganismo. E Ramon me ensinou que existia esse termo aí, né? O que eu tava falando, man? Sim, eu tava falando de meios alternativos, né? Se viver. Inclusive, eu vi um dia desse, um vídeo. Inclusive, eu queria recomendar isso aqui pra vocês. Acho que eu nunca falei do Diogo Defante. Mas é um cara da comédia aí que eu gosto. Ele faz um negócio diferenciado. Diogo Defante, procurei no YouTube. Mas ele tava. Ele fez um vídeo um tempo atrás que era ele reagindo a um programa onde as pessoas elas economizavam muito dinheiro. E aí tinha uma mulher lá que basicamente ela pegava as coisas do lixo, tudo, tá ligado? E ela mostrava o apartamento dela. E aí o apartamento dela, todos os móveis eram coisas que ela pegou no lixo, tá ligado? E aí o episódio desse programa, o programa se chama Mukiranas. E aí o episódio desse programa era essa mulher, né, apresentando a vida dela assim e tal. E aí ao longo do episódio se construía a narrativa onde ela ia chamar um amigo dela pra visitar a casa dela. E aí acabou de passar uma moto aqui, eu não sei se o microfone desse celular pega a rua, né? Mas enfim. A mulher ia, no meio do episódio lá, começa a se desenrolar a história de que ela vai chamar um amigo dela pra visitar ela, e esse amigo vai trazer a esposa dele. E a esposa desse cara, ele meio que não sabe que a mulher, ela vive desse jeito, ela é tipo, economizando o máximo. E aí ela diz que vai fazer um jantar pra eles, pras visitas, né? E aí ela sai pra pegar comida no lixo, basicamente, tá ligado? E aí a mulher acha acho que é um macarrão lá, sei lá, um frango e um bolo de cenoura, sei lá, um rolê assim, tá ligado? E aí ela traz pra casa e tal, dá uma cheiradinha e tal, vê se tá tudo certo. E aí ela esquenta e esse é o jantar que ela vai oferecer pros convidados dela, tá ligado? E aí o amigo dela traz a mulher lá e tal, eles entram na casa, e aí a mulher fica um pouco desconfortável, porque, tipo assim, eles moram, sei lá em que cidade é, mas é uma cidade que, tipo, faz um pouco de calor, né? E aí a mulher entra dentro da casa e ela pergunta, porra, não tem um ar-condicionado aqui, não? E aí a bicha diz assim, não, é que é pra economizar o dinheiro, né, e tal. E aí o apartamento é bem pequenininho, que ela não quer, né, gastar dinheiro com o aluguel. E aí, quente pra caralho, e aí a mulher do cara, ela acaba saindo, tá ligado, do apartamento, diz que tá passando mal e tal. E ela passa um time lá fora e quando ela volta é pra comer o jantar já. E aí o jantar é comida que a mulher achou no lixo, galera. Diga aí. Aí a mulher bota o jantar lá e tal. Aí no final do jantar a mulher diz, e aí, o que é que acharam? Aí acaba diz, não, gostei disso aqui, mas isso aqui não gostei muito não, tava meio insosso, isso aqui não sei o que, isso aqui tava com gosto de comida industrializada demais e tal. Pipipi. E aí a mulher fala, é porque eu queria dizer pra vocês que esses pratos aí tudinho que eu ofereci pra vocês eu peguei no lixo. Aí a mulher fica pistola lá e o cara fica com cara de cu. E aí eles vão embora e a dona da casa diz, voltem logo. E aí, só que eles não vão voltar logo, né? Esse vídeo é maravilhoso. Procura aí, você bota assim no YouTube, a menina comia lixo, Diogo Defante. Aí você vai ver lá o... Você já vai duas caixas d'água numa bola só. Dois coelhos com uma caixa... Eita, a gata me atacou aqui, velho. Dois coelhos com uma caixa d'água só. Você vai conhecer o canal do Diogo Defante e vai ver esse vídeo aí que eu comentei com você, né? Muito pique esse vídeo, velho. O que que eu comecei a falar disso? Esqueci. Comecei. A gata tá tentando me atacar aqui, viu? Eu tô desviando. Porra, eu acho que nunca. Talvez tenha tido já. Mas eu acho que nunca num podcast, numa gravação do podcast, né? Teve uma luta entre homem versus gato. Que é o que está acontecendo aqui agora nesse momento. Enfim. Eu não sei porque eu comecei a falar nada disso, bicho. Mas eu queria ler um bagulho aqui do meu querido... Como é o nome dele? Não sei. Vou ver aqui. Tauan, grande Tauan. Ele... Tauan me mandou um e-mail aqui. Caralho, eu fico triste quando eu abro as mensagens de Tauan, porque ele é um cara que ele escuta muito esse podcast, tá ligado? E eu fico sem jeito, porque eu não... Tá ligado? Eu não dou a atenção que esse podcast mereceria. Mas Tauan, ele tá aí, né? Inclusive, Tauan, ele inicia o e-mail aqui, ele mandando um print de uma mensagem que ele me mandou no WhatsApp. E aí tem vários detalhes aqui que eu posso extrair dessa imagem. O primeiro detalhe é que ele salvou o meu contato como Cheira Mods. Eu achei maravilhoso isso. E aí, ele mandou a mensagem dia 24 de abril. E aí, isso quer dizer que abril, maio, junho, julho, agosto... Agosto, a gente tá em agosto. 4 meses de vácuo no Tauan. Mas, na verdade, essa mensagem do WhatsApp eu não recebi, meu cara. Eu não sei por que exatamente, mas eu não recebi. Eu acho que, na real, foi na época que eu fui assaltado e perdi o celular e tal. Sei lá, não sei, mano. Mas ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, assim, que ele mandou o print, foi assim, ó. Boa noite, meu caro. Seria tu o neto do podcast? Sim, sou eu, meu caro. Ele falou aqui, tentando há tempos entrar em contato contigo, mano. Fiz um Twitter só pra falar contigo e não achei sua conta. Aparece que não existe. Daí consegui ter contato com o Dave, um brother meu, que pegou com um brother dele, que provavelmente é brother seu. Tipo, bicho... A vida como ela é, né, velho? Teve um dia que eu tava aqui na minha casinha e pensei, pô, vou gravar um podcast aqui. E aí eu cheguei nessa pessoa que adora meu podcast e conseguiu meu número com não sei quem de não sei quem lá e consegui estar falando aqui comigo. Acho maravilhoso isso. Mas outra coisa que eu queria falar aqui no print que o tal me mandou, aparece o fundo do WhatsApp dele. E aí o fundo do WhatsApp de Tauan, eu vou revelar a intimidade de Tauan aqui. Eu tô falando o nome dele certo? Tauan, acho que é isso, né? Tauan. Desculpa aí, Tauan, se eu não estiver falando. Eu vou chamar você de Magnata, porque aparentemente esse é o seu sobrenome. Eu queria ter um sobrenome... Eu gosto do meu sobrenome, tá ligado? Mas eu queria ter um sobrenome que tivesse assim uma ambiguidade, tipo de Tauan. Tauan Magnata. Tipo, ele é um magnata, tá ligado? Ninguém pode dizer que ele não é um magnata, porque ele é um magnata. Isso, ninguém pode tirar isso dele, tá ligado? Mas enfim. E aí ele, além do print... Não, eu tava falando do background, né? O background do WhatsApp do Tauan é uma fogueira. Só que não é uma fogueira comum. Daquelas que você bota as madeiras na horizontal no chão, tá ligado? É uma fogueira que ela é meio que triangular, tá ligado? Imagina uma pirâmide com paus na vertical, assim, tá ligado? Tipo, deixa eu ver aqui um exemplo melhor. É como se fosse tipo uma oca de índios, daqueles índios dos Estados Unidos, tá ligado? Que é os negócios, parece um cone, assim. Os índios mexicanos também, índios da América do Norte. Aí é tipo isso, só que é uma, essa estrutura é várias lenhas, né? E aí tá pegando fogo. E aí tá meio escuro assim ao redor. E é isso, é como se fosse uma chama ali no meio da clareira da floresta que vai iluminar durante a noite, afastar os bichos e tudo isso mais, né? E eu queria que vocês refletissem sobre isso, que o fundo do WhatsApp de vocês fala muito sobre quem é você que é, né? Assim como o wallpaper do seu celular. Inclusive, o wallpaper do meu celular é uma foto de uma menina ali. Da minha consagrada, da minha... Como é que os héteros chamam as suas respectivas namoradas? Consagrada, minha companheira, minha... Não sei mais o nome que hétero chama. Mas é isso aí, né? Meu wallpaper é uma foto dela. E fala muito sobre mim, né? Fala muito aí. Mas enfim, eu queria que você refletisse aí que... O wallpaper fala muito sobre vocês e que, tipo... Eu, por exemplo, teve um tempo que o meu wallpaper do WhatsApp, juntamente com o wallpaper do WhatsApp de Jaon, era uma foto do Fat Nick. Não sei se vocês conhecem o Fat Nick, mas é um rapper americano aí. E era uma foto do Fat Nick numa banheira sem camisa, com os peitinhos de fora, assim, muito sensual. E era maravilhoso. Só que eu passei por alguns constrangimentos por causa dessa foto do fundo do WhatsApp. E aí eu acabei mudando. E hoje em dia, na real, tá a foto padrão do WhatsApp. E tá o status padrão do WhatsApp também. O que, é que isso quer dizer? Eu não tenho a menor ideia. Mas enfim, eu vou continuar a ler aqui o e-mail do Tauan. Eu queria dedicar uma parte do programa para esse bicho, porque eu achei ele muito foda. Ele foi atrás de mim nos confins do inferno da internet e sofreu aí com os meus sumiços. Então eu queria dedicar parte do programa aí. Tal, você é pica, meu irmão. Nem conheço, mas porra, você é pica. Obrigado pelo apoio aí, meu cara. Mas ele falou aqui: brother, eu não conhecia nada do cenário podcast. Há um tempo atrás eu nem sabia o que era isso. Boy, na real, para ser sincero assim com você, você faz muito bem de não saber nada do cenário podcast. É um negócio muito, tá ligado? Só dá certo os podcasts que estão dentro das bolhas, assim. Assim como tudo do cenário artístico, assim, é muito difícil você... Caralho, eu percebi agora que eu acabei de colocar o podcast como se fosse uma arte, né? Mas não deixa de ser, né? Fazendo a minha arte aqui, né? É o que eu tenho para tocar os corações das pessoas. Mas enfim, é um negócio que é muito difícil, tá ligado? Você fazer funcionar o rolê assim de verdade. E a maioria dos podcasts que dão certo, assim, eles não tem nada de original, de verdade, tá ligado? É só uma fórmula repetida que usa-se um monte de marketing digital, que na real o conteúdo nem é lá essas coisas, tá ligado? Você escuta muito no início, mas depois você fica tipo, é só isso. São poucos podcasts bons de verdade. Inclusive, eu queria dizer aqui os podcasts que eu acho originais. É, primeiro, do Ronald Rios, porque o cara é foda, boy. O podcast do Ronald deveria ser um patamar, é um patrimônio histórico do Brasil, na moral. E outro podcast que eu acho massa, até hoje em dia, é o GugaCast, porque ele simplesmente é um programa que conta as histórias dos ouvintes. Tipo assim, eles não são eles que criam conteúdo, tá ligado? Eles pegam o conteúdo dos ouvintes e transformam no centro do programa, entendeu? Eu acho isso pica aí. É, o resto eu não sei muito não, dos podcasts não. Tinha um que eu gostava, depois eu posso lembrar o nome pra vocês. Que era de um maluco, que era tipo eu, assim, tá ligado? Ele gravava no meio da rua, no meio dos rolé. E era isso, tá ligado? Ah, tem um podcast massa também, que é o do arroba Vegetacil. Procura aí no Twitter, vocês, Vegetacil. É o... Ele conta as histórias da vida dele, assim, pá. É meio que só ele também fazendo. E é interessante porque, tipo, sei lá, ele não é um blogueiro de nerdice, tá ligado? Nem porra nenhuma que... É comum você ter nos podcasts, assim. O bicho é um garçom, tá ligado? E aí, pô, é esse tipo de coisa que eu quero ver na internet, tá ligado? Eu quero ver os garçons fazendo podcasts, pô. Não quero ver cara falando de teoria da conspiração de Senhor dos Anéis, não. Eu quero Senhor dos Anéis se foda, meu parceiro. É, bem, dada aqui a minha crítica sobre o cenário dos podcasts brasileiros, eu vou continuar aqui. Aí o Tauan fala assim, enfim, parabéns, boy. Conheci seu podcast através de Dave em uma viagem que fizemos a trabalho. Lá, sempre antes de dormir e nos tempos livres, ele botava teus podcasts e eu, consequentemente, escutava também. Isso já faz mais de um ano. E aí, há uns 2 meses atrás, eu lembrei de ti e procurei os podcasts aqui no Spotify. Escutei, parece que ele tá escrevendo de dentro do Spotify, né? É... Cara, será que o bicho trabalha no Spotify e ele tá escrevendo realmente de dentro do Spotify? Fica aí o questionamento, né? E aí ele falou, escutei todos de lá pra cá e já repeti vários. Principalmente quando vou tomar banho ou quando estou tentando dormir. Boy, é isso que eu quero. E eu diria mais, eu quero que as pessoas me escutem enquanto trabalham. Quem conseguir me escutar enquanto trabalho, faça isso, por favor. E eu quero muito que vocês me escutem quando... Ai, caralho, a gata tá me atacando aqui, velho. Eu quero muito que vocês me escutem quando estiverem cagando. Sério mesmo, se você em algum momento da sua vida, você já me escutou quando tava cagando, por favor, tipo, de verdade mesmo. Eu não, quase nunca peço nada pra vocês, tá ligado? Mas, por favor, me manda um ADM no Twitter, tá ligado? @xiramods, xramods. Ou manda um e-mail aí no netdequem, netdequem@gmail.com. Que eu queria muito saber, boy, na moral mesmo. Caralho, eu me perdi aqui, velho. Sim, aí ele falou aqui que me escuta quando tá tentando dormir ou tomar banho. Antigamente eu fazia uns programas que era pra ouvir quando eu tava dormindo, tá ligado? Era massa, mas eu não sei se eu tenho saco hoje em dia de fazer, não. Mas ele falou aqui, gosto muito das tuas ideias e me identifico bastante, mano. Até tô pensando em criar um podcast também, para tentar passar um pouco das minhas loucuras. Enfim, continua aí com as gravações, mano. Você é topper demais. Do seu consagrado ouvinte, tá bom, Magnata? Boy, vocês podem perceber que esses meses que eu passei sem gravar o podcast, eu adquiri vários cacuetes, vários problemas difíceis de linguagem, vários problemas de pronúncia, né? De dicção. Mas é isso, né, meus caras? É isso que dá você não treinar as paradas que você quer fazer. E você acaba ficando ruim, né? Mas é isso aí, meu caro Tauan Magnata. Eu apoio totalmente a sua criação do podcast. Eu apoio bastante aí você botar suas ideias pra fora. Porque, meu querido, é isso que a gente precisa, tá ligado? A gente precisa fazer nossa arte. A gente precisa fazer os bagulhos, botar os bagulhos pra fora, tá ligado? Tem muita coisa que eu ainda não faço, tá ligado? Que eu queria fazer, mas eu não faço. Mas eu tenho plena noção que, tipo, é importante, tá ligado? A gente fazer nossas paradas. É, por mais que às vezes seja um pouco difícil, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Mas é isso, meu caro Tauã Magnata. Muito obrigado pelo seu apoio aí. Ele mandou mensagem também no Twitter. Ele falou aqui, você é louco, mano. É um bagulho que me desvia muito do estresse do trampo, de verdade. Olha aí, o Tauã escutando o trampo. Porra, bom demais. Parabéns aí, Tauã. Parabéns pela criatividade, pela pessoa que tu és. No aguardo do próximo episódio. E agora mais ansioso ainda por saber que vai ler meu e-mail lá. Valeu, brother. Depois a gente bate um papo maneiro. Também sou do cenário audiovisual. Não me considero do cenário audiovisual, tá? Não. Eu odeio falar isso, mas eu sou tipo o Kiko. Eu não me misturo muito. Acho a galera do audiovisual meio penca, meio pombo, meio sei lá. Não sei. Mas eu abri aqui o Twitter porque antes de começar a gravar... Ah, cara, a gata me mordendo aqui fudido, pô. Antes de começar a gravar, eu pedi pra galera comentar aqui o que é que elas queriam aqui que eu falasse, né? E aí, o primeiro comentário... É uma pessoa dizendo aqui, se ligue na hora da série, que eu tô poucas ideias com você hoje. Minha consagrada aqui comentando que, né, ela quer assistir o seriado aqui comigo e tal. E aí eu tô gravando pra vocês verem como eu amo vocês, né, bicho? Eu podia estar assistindo com a vozinha e pá, e eu tô aqui gravando um podcast, bicho. É foda, meu irmão. Outra pessoa que comentou aqui. O que você acha de estampa de oncinha? Depois que a Luísa e os Alquimistas lançou o álbum Jaguatirica Print, eu não consigo mais falar estampa de oncinha. Eu só consigo falar Jaguatirica. Foi mal. Mas eu acho a estampa de oncinha um rolê muito intrigante. De verdade mesmo. Muito intrigante, por quê? Porque a onça, ela não é um animal que remete à sexualidade, tá ligado? Tipo, sei lá, o coelho, por exemplo. O coelho é um bicho que é conhecido por transar muito, tá ligado? Remete muito à sexualidade. Deixa eu ver outro animal que remete à sexualidade. Burro, tá ligado? Burro é um animal que remete à sexualidade, porque a galera tem um lance do tamanho da pomba do burro, não sei o que, pipipi. Mas a oncinha, ela é um bagulho que representa a agressividade, tá ligado? Da selva, da savana africana, ou dos semiáridos brasileiros, né? Das florestas amazônicas também aí, dos pantanais. Mas... o grande lance é que, tipo, a estampa de oncinha, ao longo dos anos, a estética dela se desenvolveu a ponto dela se tornar um bagulho sexy, tá ligado? E talvez isso tenha até a ver com a evolução do movimento feminista, porque a parada do poder da onça, sabe? De, tipo, a imposição que a onça tem como um felino dominador, um felino predador, né, nas florestas, talvez nos remeta a um momento onde a gente passa a admirar e achar sensual as mulheres elas serem, usarem essa estampa para remeter a esse poder. E é isso, né? Não que somente mulheres possam usar, né? Inclusive, eu me imaginei agora de cropped mostrando o bichinho numa estampa de oncinha e, porra, maravilhoso. Mas eu acho intrigante como é um paradoxo do design de moda do último século, tá ligado? Fiquem aí com essa reflexão. Outra coisa, comentário aqui no Twitter. Faz uma lista de melhores redes de materiais de construção Norte e Nordeste. Essa aqui foi um belo comentário. meu querido Ramon, sempre me dando pautas geniais, pautas dignas do Neto de Quem, pautas que você nunca veria em outros podcasts. E eu não vou fazer agora, porque primeiro tá meia hora de gravação, e segundo porque eu quero me dedicar a isso aqui, Ramon. Não vou fazer isso aqui de qualquer jeito, certo? Mas vou anotar aqui. E Ramon também falou aqui que eu não contei a história do marinheiro ainda. Nem sei se tem time mais pra essa história, tá ligado? Porque o timing dessa história era início da quarentena, quando eu tava gravando com o microfone e tal. Mas não sei se agora tem mais sentido, sabe, essa história. Mas talvez sim, talvez não, não sei. Mas enfim, esse episódio era mais pra vocês se ligarem que Netão tá pelo azar de novo, tá ligado? Eu falei provavelmente nada com nada, vários problemas de dicção, mas quem é meu ouvinte de verdade, aquelas cinco pessoas, elas não estão nem aí para isso, porque elas me amam como eu sou, e é em busca disto que eu vivo todos os dias, em busca de mais pessoas que me amem do jeitinho que eu sou. Enfim, meus queridos, acho que é só isso que eu tenho para dizer. Só isso não, né? Que eu falei meia hora sem parar nem um segundo. Mentira, eu parei pra tomar uma aguinha. Inclusive, vou parar de novo aqui. Mas é isso. Quem quiser falar qualquer coisa aí comigo, dúvidas, xingamentos, se quiser xingar minha mãe, tá totalmente aberto também. Eu não gosto muito dela também, não. Caralho, eu vou ser cancelado, né? O cara não gosta da mãe. Mas se eu contasse pra vocês o que minha mãe fez comigo, Fibete, você estava no meu lado nessa. Calada, a gata tá muito frenética aqui me mordendo. E eu gravando aqui o podcast como se nada tivesse acontecendo. É isso. Qualquer coisa, pode falar mesmo assim comigo. @ Cheiramodes no Twitter. @ Cheiramodes. Xramods. Ou netdequem@gmail.com. Manda um e-mailzinho aqui que eu leio quando eu for gravar de novo, né? Provavelmente eu vou gravar de novo não muito tempo. Daqui a pouco eu tô gravando aí de novo todo dia, quem sabe? Não sei, não vou prometer nada, né? A única coisa que eu tenho certeza nessa vida é que todos os dias eu tenho que botar a comida da minha gata. Inclusive, contarei essa história outro dia aí, do dia que meu irmão teve que botar a ração da gata. Essa história é muito boa. Vou anotar aqui. Fazer a lista dos materiais de construção norte-nordeste e a história do dia que meu irmão teve que botar a ração da gata. É isso, meus caros. Muito obrigado. Até mais. Valeu, falou. E dias melhores virão.